Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Eu sei que me disseram que tem uma menina que ela tem 23 anos, ela já escreveu mais de 100 livros desses aí, entendeu? Então, assim, para a gente ver que o negócio, assim, o comércio dessa... Todo o comércio que envolve o sexo, ele é gigantesco, né? E eu acho que alimentação e sexo são duas coisas que sempre vão vender, porque são coisas intrínsecas a nós. A gente
é
tem
isso,
que
gente, né?
Isso, né? Sempre tem um ou outro. E é um negócio assim tão, tão incrível, e o que Mari falou é muito verdadeiro, tanto que nessa minha história, eu vou até já dar um pequeno spoiler, viu, Germano? Que você dá só um pequeno, assim. Eu resolvi falar de ejaculação feminina, porque ainda é um tabu. Tem gente não sabe que tem. A mulher, quando às vezes, né, ejacula, ela fica com medo. O que, que aconteceu? Eu fiz xixi? Não, não foi xixi. Né? Então, assim, eu acho que vai ser interessante a gente colocar isso na história para gerar uma discussão. Né? Então, exato. Assim, eu disse, Germana, posso fazer? Ela disse, pode, né? Mais 18, vamos lá, então.
Mais 18, gente!
E eu acho que é isso, assim, porque eu acho que, diferente do homem, quando a mulher ela faz o erótico e até mesmo o pornô, né, Mari? Que tem uma linha bem tênue entre o outro, mas existe, né? A gente não está preocupada só, digamos assim, em mostrar a relação, em mostrar os nus, os corpos. Eu acho que a gente tem uma pegada um pouco mais sensível, a gente vai um pouco mais além. Né? Não é só para ver e excitar, é para ver, excitar e também se questionar, falar dos nossos corpos, né? De como a gente queria ser tocada, de como a gente queria ser tratada. Então, é nessa pegada, e é isso que vale. Então, assim, a maioria dos homens que compra só para fazer, né, o que a gente já sabe que eles vão fazer, eu convido eles a...
Escovar os dentes, isso mesmo.
A refletirem um pouquinho, né? Porque, às vezes, não é só isso que a gente quer ou não é só isso que a gente espera, né? Homens e mulheres também, assim, vamos pegar como um todo, né? Então, prestem atenção na forma como a mulher, ela lida com o erótico, ela lida com o pornô, porque é diferente da visão masculina. E tentem
da visão,
ver...
sempre deixando claro, da visão hétero, masculina, hétero, tá? Porque os rapazes gays, eles fazem, cara... Autores gays fazem literatura erótica e quadrinhos eróticos, assim, num nível espetacular. E preliminares que homens também querem, né, Tati? Porque... olha, eu já íntima. Oi, Tati, tudo bom?
Vamos falar de preliminares.
Né? Vamos falar de preliminares e eu já... apelidando a moça, desculpa. Né? Mas homens também. Homens precisam de preliminares se eles fazem sexo ou não. Sim. Né? Então...
sim.
Exato. Agora...
continue, mas eu cortei Milena, desculpa.
Não, mas era isso que eu queria, era o recado que eu queria dar era esse, né? Para o pessoal, sim, prestar atenção e ver que tem uma distinção entre, vamos agora falar a frase direitinha, né? Quando homens héteros fazem erótico e pornô e quando mulheres, sejam elas hétero, homossexuais, bissexuais, elas fazem, né? O erótico e o pornô, elas fazem de forma diferente. Então, vamos se ligar, vamos prestar um pouquinho de atenção nisso. Pronto.
Gente, aqui no Gibi de Menino, a gente, inclusive, tem a cota hétero, entendeu? Eu acho que a gente tem o quê? Dois, três héteros só? Não, tem bastante até, né? Tem a Mari, a Fabiana e a Roberta. Você
e
também, Mi? Ai, Mi, você também? Credo, você também.
Ai, gente!
Nem Bibi!
Meu Deus, decepção, né, Germana? Poxa, achei que ela era aceita.
Nossa Senhora! Tô zoando, gente, continua, vai!
Renatinha,
voltando pra pergunta, né? Eu sei que eu entrei em pânico quando a Germana me chamou pra esse quadrinho, porque eu falei, yay, legal, vou fazer um quadrinho com a Germana. Daí ela falou, e tem putaria, deu? eu não faço ideia como é que eu vou fazer isso. Porque o que acontece? Eu nunca tive problema exatamente em falar sobre sexo. É, eu tive uma educação sexual muito boa em casa.
Os pais da Rê são muito legais, cara.
Minha avó me deu na quarta série um livro de educação sexual que chega uma parte que fala até... E a gente tem que entender que nem todas as famílias são iguais às nossas. E tem, tipo, famílias de tudo que é jeito no fim do livro. Então, pra mim, nunca foi uma coisa, um tabu. Só que quando eu ia pro ambiente escolar, era. Porque, por exemplo... Eu já estudava desenho, eu sabia que para desenhar uma boa roupa no personagem, mesmo o meu desenho sendo na época tudo assim, você primeiro desenha o corpo, depois você vai adicionar a roupa. E eu lembro na oitava série, eu estava fazendo, né, uma menina deitada no sofá, daí apareceu um popularzinho da escola, olhou, ai, tá desenhando mulher pelada! Pegou e rasgou meu desenho no meio, no meio da aula de artes.
Quem nunca?
Daí... O pessoal fala, relaxa, é brincadeira dele. Eu sou tipo, mano, é aquele...
Baby, você é grande, você anda de patins e bate nas pessoas. Me diga que você bateu nesse moço.
Na oitava série, eu era mentalmente pequenininha. E daí, tipo, desde então, eu tentava desenhar nu, mas eu sempre comecei a morrer de vergonha a partir daí.
Tá.
Então, ai meu Deus, desenhar pessoas peladas. Ai, caramba, caramba. Então... E falar de sexo, então, com as pessoas fora de casa, eu demorei muito.
É.
Então, foi uma coisa que na hora que você me chamou, eu só fiquei... Ai, agora as pessoas... Que nem a Mari. Agora as pessoas vão ver que eu tô desenhando putaria. Ai, caramba, e agora? Tanto que
as pessoas sabem que eu tô pelada debaixo da minha roupa.
Meu Deus. Ai, caramba. Oh, meu
Deus. E daí começou toda essa desconstrução. Hoje em dia eu adoro. Eu não consigo escrever exatamente putaria, porque eu acho que isso daí vai pelo fato de eu ser ace, eu não consigo imaginar exatamente cenas, eu consigo, pra mim sexo é sensações e não imagens. Então eu olho, tipo, como é que eu vou descrever essa sensação?
Mas isso é muito legal, Rê, porque, por exemplo, eu não sei escrever um personagem ace, por mais que eu pesquise, como eu sou halo, eu sempre tenho medo de fazer uma coisa de mau gosto.
Sim.
Saca? Mas isso é legal demais, porque por você ser ace, você consegue escrever isso lindamente e trazer tanto para suas obras quanto para os nossos gibis. Sabe?
Exato.
Isso é bem legal.
E daí foi tipo, né? Foi toda uma descoberta aí com o tempo e daí eu comecei a perceber isso. Tipo, eu gosto de escrever a sensação que a pessoa vai ter, não exatamente a cena, porque a cena para mim é tipo, tá. Vai meter, ok. Vai sentir o cheiro, e daí vai vir a fumaça, e daí brilha, e daí sai flores de dentro. Pra mim isso é muito...
Gente, se sair flores de dentro de você, vá no médico. Fumaça, então, puta merda, tá? Corra no médico, tá. Sai fumaça de dentro de você.
Nossa, tinha, desculpa interromper, eu só queria fazer um parênteses aqui, que tinha uma tirinha um pouco antiga, acho que eu vi lá em 2000 e pouco, no começo dos anos 2000, né? Que era uma mina transando com um cara, ela falou assim, ah, eu vou gozar, e aí o cara, aí ela gozou, e aí saiu unicórnio, saiu flor, saiu mágica, não sei o que. E aí o cara ficou assim, que foi isso? Ah, eu tive um orgasmo. Aí, como assim você teve um orgasmo? Você nunca viu um? Nossa, é sensacional. É exatamente isso.
Gente, também, tá? Se sair um unicórnio, vá no médico.
Ou um exorcista. O que tiver mais perto.
Se sair um unicórnio, você monta no unicórnio e domina o mundo com ele.
Primeiro você vai no circo. Assina o contrato, depois você vai no médico, tá certo? Olha. Você tirar algum lucro disso, pelo amor de Deus, né?
Ai. E Fafá, vamos como ver. Foi, Fafá?
Olha, a primeira história de Bid Menininha 1, que a Milena escreveu, não teve putaria, né? Então ei, a gente ficou light, assim.
Nossa.
Mas na segunda, a gente pegou meio pesado.
Meio?
Eu adoro.
Meio?
Não, gente, eu vou interromper a Fafá. Eu sei que eu falo pra caralho, mas eu tenho que contar pra vocês. Fafá me manda um roteiro. Tá, tipo... Tem uma moça lá, tal, e ela, né? Chega uma hora que ela faz um ritual de matar criancinhas e transar com um demônio. Aí eu pergunto, gente, de quem foi essa ideia? Aí ela, que é a católica do grupo, fala assim... Minha! E eu falei assim, gente do céu, essa maldade já estava aí, eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Mas conta, Fábio, vai.
Mas aí, tipo assim, foi interessante fazer a cena de sexo do 2, porque eu queria que fosse alguma coisa que começasse igual na página que começa... Começa com um toque, começa com não sei o que, o envolvimento, se tornar um troço meio loucão. Então eu procurei uma pose muito impossível.
Os nossos vindo do Kama Sutra.
Vocês não têm noção.
Pra achar referência, você não faz ideia do que eu frequentei nessa internet.
Olha aí.
Foi um negócio assim, melhor
olha, eu
dizer.
Não sei. Eu não sei onde você foi, mas passe links depois no grupo.
Você não sei refazer. Três anos depois, eu não sei refazer o caminho.
Ah, deve ter nome histórico se você não apagou.
Por favor,
Fabi. Ah, mas 3 anos não fica, não. Eu guardo, não. Aí teve o Apresenta, que pra mim foi mais desafiador, de certa forma, porque era pra ser tipo. No Bidinimim Apresenta Antônio, tem a cena de sexo entre
duas meninas.
A Alessandra e a... Esqueci.
Com
a
também. Eu sou editora e eu confundi, peraí.
A Alessandra é a personagem principal e a outra começa com a também, eu esqueci o nome. Mas é pra ser uma coisa mais amorzinho e tal,
e
que das cantas
e é bem fofinho
e
tal.
E... Como eu não tenho essa vivência do LGBT, eu tive que pesquisar muito para poder achar alguma coisa que eu ficasse confortável de fazer também, sem sentir, de certa forma, que eu poderia estar... como é que eu falo isso?
Sem ser ofensivo, sem
isso
ser...
Isso, é isso. Tá. Mas ao mesmo tempo, sem ser ofensivo,
Né, sem estar vendendo frango assado para... Pra homem, entendeu?
Isso, sexo internacional. Era aquela coisa. Eu não queria estar vendendo frango assado, mas ao mesmo tempo, da mesma forma com o 2, eu queria... Sabe o efeito Midsummer? Que é aquela coisa, tem certas coisas em Midsummer que você não consegue desver?
Sei.
Eu queria um pouco desse efeito.
Aham. Uhum. Você conseguiu.
Aí foi mais ou menos o que eu tava
procurando. Ai, tadinha, gente. A Milena outro dia foi assistir Dario Argento por minha causa. Milena, ela é muito minha amiga, de verdade, viu? Porque ela foi fazer... Eu amo Dario Argento, mas não é pra qualquer um. Mas continua, Fábio.
Ah, mas aí foi isso. Foram as duas que eu desenhei, assim. E como eu normalmente desenho as coisas fofinhas, e meu trabalho inclui material didático infantil, é bem desafiador mudar de uma hora para outra. Agora, uma coisa que a Rei falou que é...
Eu tenho que te interromper de novo. Você é muito versátil, Fá. Você é incrível como você consegue adaptar seu traço. Tanto você quanto Kátia. Vocês duas são duas profissionais incríveis, entendeu?
Sim.
Além de serem pessoas lindas. Mas é assim... Cara, não, ela faz isso, é modéstia, tá, gente? Ela faz infantil lindamente, ela faz horror lindamente, ela faz erótico, é isso. Ela não tem uma vivência LGBTQ, ela não é lésbica, ela não é bissexual, como é o caso de muitas de nós aqui. E ela desenhou uma transa de duas meninas que você vê amor ali, e você também vê erotismo, saca? E você vê, saca? Você é foda, Fá, pare com a modéstia.
Ô, gente, continua. Eu vou ficar envergonhada. Mas uma das coisas que eu achei interessante que a Renata falou foi sobre ver as pessoas nus como artísticos, realmente, sabe? E isso foi uma coisa que eu agradeço à minha vivência na Belas Artes. Porque a gente teve aula de modelo, 1, 2 e 3, e cada dia estava uma pessoa lá, e às vezes ela estava com roupa, e às vezes ela estava sem roupa, e é jovem, e é velho. Então você desapega um pouco dessa história de, assim, ai... Tem um
todo
pessoal
erótico.
Pelado aqui,
não.
Estão tentando transar comigo. Não é isso.
Não, nem todo nu erótico, às vezes nu é só um nu.
E não é porque você tá nu que você quer transar com as pessoas que estão te olhando.
Isso, é. Mas acho que o resumo da ópera é esse. Roberta.
Bom, o Gibi de Menininha 1 teve duas histórias, né? Uma história no primeiro e no segundo Gibi de Menininha, né? Na primeira tiragem e na segunda tiragem.
Na terceira tiragem. História... É, gente. Né? Nós somos um gibi de... Chegou na terceira tiragem. A gente esgotou o Gibi de Menininha duas vezes.
Nossa. Pois é, e na terceira tiragem eu tive que fazer uma outra história para comemorar, né? Isso. Então eu tive duas experiências diferentes. A primeira foi uma história que era LGBT.
Ele inicialmente era uma história hétero, mas aí eu falei, não, eu não quero que role violência com mulher no gibi de menininha. É exatamente isso que a gente está fugindo. Aí eu pedi para a autora, né, para a roteirista mudar para um casal de caras. E aí, Roberta foi incrível, entendeu? Porque Roberta, ela completou o roteiro da pessoa e ficou espetacular. Mas fala, Rô.
E eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer ali, porque
eu mandei fotos pra ela.
Nunca tinha desenhado pornô. Eu nunca tinha desenhado um casal gay e eu não sabia pra onde é que ia, porque a gente sabe que é diferente um homem abraçando a mulher e um homem abraçando outro homem, né? Então eu tive que fazer altas pesquisas e altos links que Germana mandou para mim, outros links também que eu descobri pelo meio do caminho. E eu fui fazendo a pesquisa, entre aspas, né? Mas fui fazendo a pesquisa e terminei que eu consegui mais ou menos reproduzir o roteiro que me foi dado, né?
Eu lembro que a primeira vez que eu mandei para ela, a sogra dela ainda estava viva e eu mandando altas fotos de putaria gay e ela assim... Eu tô vendo, minha sogra tá aqui do lado, sabe?
Vergonha, meu Deus do céu. Aí na segunda história do primeiro volume do Gibi de Menininha, aí foi uma história que eu roteirizei e eu desenhei. Então, eu soltei a minha nerd interior, né? Assim, tipo, fui longe atrás da referência. E eu queria realmente fazer um negócio que fosse, ao mesmo tempo, satírico e terrível, né? Assim,
é incrível que fosse a história dela. É muito boa.
Sim. E aí eu consegui, mais ou menos, fazer, tipo... Eu coloquei um homem matando uma barata com uma mulher, né? Que é a coisa mais comum do mundo. É o homem matar a barata. Ai, barata, mata, mata, né? Pronto. Um homem matando a barata pra mulher. Um homem sendo o herói do dia, né? O homem salvando a mulher. E o homem sendo recompensado, sendo levado pra uma aldeia só de mulher. Né? E a partir daí, só foi um verdadeiro abaixo, né? No segundo Gibi de Menininha, eu peguei a história da Camila Suzuki, que era uma história de lobisomem, que eu achei fantástica.
É muito boa.
Mas que, ao mesmo tempo, também, era uma cena final que eu tinha que fazer uma suruba ali. Eu disse, pronto, me lasquei. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer exatamente o que eles queriam, né? Então, eu fiz uma decoração de tripas na sala, e no meio eu botei a suruba, e botei a cabeça do cara no canto, e botei um dedo segurando a carta. Então, eu fiz do jeito que eu quis mesmo fazer.
Eu conheço elas, então para mim eu vejo quando elas começaram a ficar mais confortáveis, mais... É confortável a mesma palavra, em lidar com os temas, entendeu? O primeiro eu via que eu tava maltratando as meninas, tadinhas.
Nossa senhora, não.
Desculpa, gente. Mas assim, no segundo, que é de faroeste, né, que é o faroeste é mais embaixo, que é o terror, né, horror, putaria e faroeste, porque o faroeste é nosso, desculpa. Os melhores atores de faroeste foram gays, então ele é da nossa comunidade das mulheres. Lutem com isso. Enfim. E aí saiu vingança pra todo lado e todo mundo já tava mais confortável pra desenhar cena de sexo e cena de gore também. Milena fez uma história achando que eu que ia desenhar e eu passei. Conta aí, Mi.
Antes de falar nessa que você
só um minutinho, eu te cortei. Rô, você ainda ia falar mais alguma coisa?
Não, eu só disse que foi uma experiência legal, entendeu? Porque eu nunca tinha desenhado pornô, nunca tinha desenhado cena de sexo, não tão assim, né? Sempre foi uma cena mais, uma coisa mais pudica, né? Um desenho mais que não revelava tanto. E a partir, acho que dessa do gibi de menininha 1, me soltei mais para desenhar as coisas mesmo.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.